19, entrevista com Maria do Carmo, entrevistadores Sérgio Góes e Vitor. Muito bem. Cadê por onde aqui? Aqui. É, fale então de antes de você vir para o Pérez, onde que você estava, quer dizer, e que circunstâncias fez você vir para o Pérez? Você veio para o Pepe, né?
O Pérez primeiro. Eu circulei nos dois.
Tá.
Mas assim, antes disso, um ano antes eu me formei, dois anos antes, eu me formei em medicina em Salvador, na Universidade Federal, e vim fazer uma residência na UERJ. Eu estava fazendo a residência de medicina integral na UERJ. Então, no primeiro semestre do ano de 1976, eu comecei, então, uma residência na UERJ, e no segundo semestre a residência estava muito ruim, porque naquela época o pessoal da UESIO, o Reinaldo, Ézio, Noronha, estava todo mundo investindo no mestrado, estava no primeiro ou segundo ano do mestrado, e a residência tinha caído um pouco em desgraça, eu não sabia. E vim da Bahia para me formar nessa residência, e foi muito ruim a residência. Então, no meio do ano, eu descobri que tinha uma instituição chamada Escola Nacional de Saúde Pública, com o pessoal mesmo da residência e da UERJ, porque a gente estava muito insatisfeito. Então, vim aqui e comecei o curso de saúde pública no segundo semestre desse ano que eu... Em 1976, estou eu nos corredores andando como estudante e encontro Canisso. Raimundo, doutor Raimundo Oliveira, né?
Oliveira.
Canisso, nosso grande amigo. Canisso tinha sido, junto com Sebastião Moreira, meus preceptores de monitoria, porque eu era aluna de iniciação científica. Eu fui uma das primeiras alunas de iniciação científica. E a Bahia já se inscreveu no programa tão logo ele surgiu, nos anos 70. Eu fui uma das primeiras. E eu entrei, então, na preventiva como iniciação científica e conhecia muito. Fazia parte do grupo lá da Bahia, da saúde coletiva, que na época era medicina preventiva. Então, encontrei Canisso. Ele me disse, o que você está fazendo aqui? Eu falei, estou estudando. Ele falou, mas não vai mais só estudar, vai trabalhar comigo. Porque ele estava coordenando um dos projetos que era o ensino da medicina preventiva e ele me convidou para fazer parte desse projeto. Então, no ano seguinte, em 77, eu começo fazendo esse projeto no primeiro semestre, fazendo parte do grupo e, ao mesmo tempo, fazendo o meu curso de especialização em epidemiologia, que Eduardo era o coordenador, Eduardo Costa. Então, eu estive no
PES. Já era curso avançado de epidemiologia?
Já era curso de especialização, segundo nível. Tinha feito primeiro de saúde pública e estava no segundo nível. Então, conheci o Eduardo, eu era uma aluna estudiosa, ele me notou e disse assim, pô, você tem uma formação excelente, porque eu já vinha desse caminho lá na Bahia com o Sebastião Loureiro. Ele disse, você não pode ficar no PES, você tem que ir para o PEP. Porque eu vou começar a minha tese de doutorado com um projeto do PEP que eu quero que você vá coordenar o trabalho de campo lá no Rio Grande do Sul. Então, eu falei, eu não sei como é que eu faço para sair do PESES, porque eu comecei a ter que falar com a Arouca. Então, o Eduardo me levou uma noite para a casa dele, eu não conhecia a Sara, conheci nessa noite para jantar e para me convencer a largar o PESES e entrar no PEP. Então, eu fiquei cheia de... nervoso, porque eu não sabia como é que eu ia dizer para o Arouca que eu ia mudar, que eu ia deixar aquele projeto e tal. Bom, acabei deixando, o Eduardo falou com ele, me ajudou e eu saí do PES e fui para o PEP. Então, comecei um trabalho num campo que eu já trabalhava lá em Salvador, né, na universidade, e fui uma das coordenadoras do trabalho de campo da tese de doutorado do Dudu, que foi uma tese muito importante na área de hipertensão arterial, e eu também fiz minha dissertação de mestrado nessa área, com estresse e hipertensão arterial. Foi assim que eu cheguei.
Deixa eu lhe fazer uma pergunta, você era organizada politicamente?
Então, na Bahia, as coisas se passavam num outro, no outro pique, até na época, era uma época de muita agonia na universidade, de muito sofrimento. E quando eu entrei na faculdade, em 70, eu participava dos movimentos estudantis, mas eu não fazia parte de nenhum partido político. Mas na Bahia tinha um movimento, que eu acho que hoje é muito bem descrito, né, da Tropicália, era uma coisa do proibido, proibir. Na Bahia, a forma mais aguda, como se expressou depois de 64, 68, lá para os anos 70, foi um movimento quase de anarquia. Um movimento que foi apresentado pelo Caetano e Gil, que era assim, nós, com o tempo, nós somos livres sexualmente. É
proibido, proibido.
Nós somos livres para fazer o que quiser, ninguém nos dá ordem, e aquilo era um incômodo enorme para a ditadura, porque era uma completa renegação das regras que tanto se prezava na época, e os cabelos enormes e as bocas extravagantes. E eu, na faculdade, fazia parte disso, mais que tudo. Eu fazia parte das festas. Tinha 20 anos, 19, 20, 21, 22, mas como nós éramos da turminha da preventiva, os alunos que foram pescados, porque eram diferentes da média da medicina, que é muito conservadora, e a gente era diferente, nós fazíamos parte da iniciação científica, e a gente fazia parte desses movimentos. A gente ia para as festas de Caetano. Eu frequentei a minha vida, as noites, eram nessas festas que estavam essas pessoas, Capinã, assim, todo mundo, a gente frequentava isso, como estudante, como uma geração mais nova, mas era também a nossa vida e o nosso entendimento do mundo, de liberdade, nas relações totais. Então, eu vivia essa experiência na Bahia, que era uma coisa revolucionária, mas não era organizada politicamente em partido. Era quase um movimento de ruptura dos costumes.
O Canisso era do Partido Comunista?
Eu não sei te dizer, mas eu acho que sim.
Eu acho
que
sim.
Ele era. Não, até as pessoas eram organizadas, algumas, mas a coisa mais evidente que tinha na Bahia era uma ruptura dos costumes. Então, era a roupa, que era um absurdo, inclusive os professores dentro da faculdade de medicina, que eram os da preventiva e os da psiquiatria, que eram completamente diferentes, e se vestiam como Caetano e Gil, de bata, era um escândalo, você não pode imaginar. E nós éramos um escândalo na faculdade também, esse grupo de estudantes que aderiu a essa forma de enxergar o mundo naquele momento, que era uma forma de dizer que estava contra tudo, ao ponto da gente nunca não se formou, mas na reitoria, ninguém fez festa, a gente era um grupo muito, meu grupinho, né, de colegas da faculdade.
Por que você veio para o Rio abandonar essa...
Porque eu queria estudar, queria sair de lá para estudar fora, queria fazer uma formação fora. Eu tentei ir para São Paulo, e São Paulo era, com o Dr. Guilherme, um polo assim também da USP, muito poderoso. E eu passei em São Paulo e aqui. Mas em São Paulo, eles fizeram uma sacanagem comigo, porque tinha uma aluna deles que só tinha uma vaga. Várias pessoas importantes depois no movimento político da saúde estavam competindo. E eles tinham uma aluna deles, cujo nome eu nem lembro, acho que até por uma questão psicológica, que essa menina, eu fiz uma prova melhor que ela. Então eu passei. Aí, como eu, na entrevista, eu era muito tímida, eu não me saí muito bem, porque era a Cecília Donangelo, o Dr. Guilherme. Eu fiquei muito nervosa, eu vim de Salvador. Sem conhecer esse povo, para mim, eram deuses. Cheguei lá, fiquei nervosíssima na entrevista. Sabe o que eles fizeram? Decidiram que a gente ia fazer outra prova. Uma sacanagem, assim, sem tamanho. Porque me botaram para fazer uma segunda prova. Bom, eu entrei acabada, porque eu sabia que era o que queriam me tirar. Fizeram uma imensa maldade comigo. Depois o Dr. Guilherme ficou tão mal que achou uma outra vaga para mim. Eu disse, não, senhor, eu não vou mais. O que eu fiz comigo não se faz com ninguém. Acabou. Eu nunca mais fiz o meu espelho. Quer dizer, fizei depois. Mas não como aluno. Nunca mais quis saber da USP. E eu tinha passado aqui em primeiro lugar na UERJ, na residência, e eu vim para cá. Fiz bem.
Fiz bem.
Muito melhor estar aqui do que ser paulista.
Ah. Mas me conte, como é que foi a tua experiência, primeiro no PESIS e depois no PESIS?
Foi uma experiência incrível, porque, assim, aqui eu me organizei politicamente, inclusive entrei para o Partido Comunista, que, assim, como eu te disse, o movimento lá da Bahia era um movimento numa direção de contestação radical dos costumes. Era a forma como a Bahia tinha também a ver com a Bahia, isso, e que incomodava muito. E aqui era todo mundo organizado politicamente. Então, eu, aqui foi essa descoberta para mim de uma entrada num partido político que era clandestino à época, e um aprendizado enorme, porque eu era sempre fui muito estudiosa. Então, por exemplo, eu dominava todos os existencialismos. Uma coisa bem existencialista, bem contestatória, mas numa direção assim, tipo, que tinha como base, assim, para mim, era o existencialismo. Então, eu sabia tudo. Mas a minha leitura dos clássicos e depois não era tão grande assim. Eu fiz isso aqui, essa formação de estudar, e tinha aqueles grupos de estudo. Eu fui
de Marx,
de Marx, de Engels, de Lenin, de ler tudo ali, então, do italiano
Gramsci.
Aí eu fiz uma formação política muito mais assim, forte, estudei muito aqui. Lá na Bahia eu lia mesmo, era Sartre, o negócio lá era Liberdade Sem Limite.
E quem te levou para o partido?
Quem me levou foi a Louca. E o grupo lá, porque todo mundo era. Então eu
isso
fui
no PESIS,
né? No PESIS, Javier, Arouca, todo mundo já estava assim, quem não era organizado se organizou, então eu fui para uma célula aqui, que era a nossa, era com Chico, Gordo, com muita gente aqui. Nós éramos da UERJ, então era aqui mesmo em Vila Isabel, que a gente se reunia na casa de um, na casa de outro. Mas e também fazia grupo de estudo, estudei muito naquela época política, foi uma época de muito aprendizado para mim, assim, do ponto de vista desse caminho aí da política e também de, assim, um aprendizado também muito grande que eu fiz, eu sempre gosto de relatar isso, porque a ENSP também não era um oásis. Arlindo estava aqui fazendo um negócio muito importante. Eu acho que essa história precisa ser contada também. Quando eu cheguei aqui para fazer o curso de pública, era um curso de revolucionário, a época. E não era por causa do pessoal que chegou no PSP. Quer dizer, o Eduardo estava aqui já, né? Tinha vida política, tinha discussão e tinha proposições avançadíssimas já aqui na ISP. Senão nem tinha acontecido o projeto aqui, naturalmente. Então, o curso de saúde pública que eu fiz aqui foi uma coisa assim que acabou abrindo muito minha cabeça. E Arlindo estava começando uma coisa que foi ele quem começou junto com o grupo aqui, mas ele foi, acho que, o mentor intelectual disso, que foram os cursos regionalizados de saúde pública. Isso foi muito importante para a saúde pública brasileira ser nacional. Isso foi muito importante. Eu descobri na época da Constituinte. Já o Brasil inteiro tinha gente formada em saúde pública com a ideologia muito clara da defesa do sistema de saúde. Então, aquilo foi fundamental. E foram os cursos, não foi o PESSP, que trabalhava com pesquisa, com os grupos universitários, mas não teve essa penetração dentro dos estados, dentro dos aparelhos de estado dos estados, como teve os cursos de saúde pública, que foram fundamentais.
Sem dúvida. Mas o projeto de Departamento de Medicina Preventiva era um projeto que fazia um levantamento dos departamentos de todo o Brasil.
De todo o Brasil.
E também tinha uma função de agitação.
Exato, porque foram esses departamentos que o Arlindo estava começando esse trabalho, mas foi nesses departamentos que se constituiu a parceria entre as universidades e a ENSP, as universidades e as secretarias estaduais, que tinham suas escolas de saúde pública combalidas, nem sei se tinha uma época.
É, nem tinha.
Era uma coisa muito miserável. Foi criado nesse processo aí que foi amadurando essa ideia de que tinha que ter formação dos quadros, que era um quadro técnico que tinha que cuidar da saúde pública, como a gente tem hoje no Brasil.
Que, na verdade, o projeto desse levantamento de medicina preventiva também foi uma ajuda nessa montagem nessa frente do...
Mapeou os grupos, fez um remapeamento dos grupos, porque a gente conhecia, na verdade, os grupos que eram mais avançados, eles eram bastante enredados. Tanto que eu encontro com isso aqui, era todo mundo enredado, os grupos mais avançados, que tinha um núcleo na Bahia. Tinha em Campinas, tinha na USP, tinha em Ribeirão Preto, tinha no Rio, a UERJ era uma coisa espetacular. Então, tinham alguns lugares que todo mundo se conhecia. Agora, os outros grupos, que esse mapeamento foi feito pelo ensino da medicina preventiva, foi que a gente descobriu que tinha vida política também nos estados, só que a gente não tinha esse enredamento tão claro. E aí se estabeleceu essa parceria que foi fundamental para esse processo da formação em massa em saúde pública acontecer no país. E isso foi quem deu sustentação ao Sistema Único de Saúde. Te digo porque eu participei muito na época da Constituinte. E foi uma coisa super emocionante. Eu participei porque eu trabalhava na área da criança, então trabalhei também com o pessoal da educação e da saúde. Na saúde tinha o mesmo discurso, o Brasil todo. Quem estava ali discutindo era a mesma proposta.
Você entrou para o PES que ano?
Foram 2 anos depois, eu acho que foi 79. Eu fiquei 1 ano, 77, 78, e depois 78, por aí, eu fui meados de 71, 79. Já estava eu no Rio Grande do Sul em 79, eu acho.
79 já estava no Rio Grande do Sul. Né?
Fazendo a coleta de dados.
Aí o PEP, inclusive, já tinha praticamente desaparecido, né?
É.
Porque aí ficou só a pesquisa do
Eduardo.
O PEP foi... Passou a ser coordenado pelo Guilherme, inclusive.
É, não ficou. O PEP virou a pesquisa do Eduardo, praticamente.
Virou a pesquisa do Eduardo.
Praticamente, era essa a grande pesquisa do PEP, né?
O que que é?
Que foi importantíssimo na formação da epidemiologia,
claro.
Que hoje é um departamento bom, mas estruturou muito a formação da epidemiologia em novas modalidades,
uhum.
Né? Em consonância com a epidemiologia mundial e tal. Foi muito importante aqui.
O que que foi o impacto do PESES para você? Qual foi a importância de... Quer dizer, o que o PESES tinha de diferente para você?
Para mim foi uma... Eu ficava completamente boquiaberta com a compreensão tão madura que o grupo de Campinas tinha sobre essa questão do preventivismo. Era um negócio assim, para mim, que vinha de Salvador, onde tinha discussões e tudo, mas aquilo para mim foi uma abertura de mente, assim. Eu fiquei muito, inclusive, nervosa, porque eu não tinha as leituras das ciências sociais. Nossa, eu vivi estudando de manhã, tarde e de noite para acompanhar aquela coisa toda, aquele conhecimento que já era basal para o grupo que veio de Campinas e que eu não tinha, porque eu estudava, como eu disse, eu lia os existencialistas, lia muita literatura e também sabia bastante a epidemiologia, mas eu não tinha essa leitura das ciências sociais, não tinha. Isso para mim foi um aprendizado aqui, porque isso eu não, na Bahia isso não era um tema.
Não, isso na verdade não é só na Bahia, naquele momento, era
acho
em pouquíssimos
é aqui,
locais,
né?
Era só, na verdade...
Acho que aqui pelo Rio, Campinas...
Rio, Campinas, eu acho que era Rio, Campinas,
foi uma
nem
coisa
Ribeirão
de
Preto,
louco.
Que tinha isso, nem USP tinha.
A relação com a UERJ, que tão brilhante era, foi que foi muito pobre, porque eles abandonaram a residência naquele ano, porque criaram o mestrado, então jogaram toda a energia da formação deles no mestrado, e nossa residência foi péssima. Era chamada de medicina integral e era uma calamidade, porque eu, por exemplo, a gente ficava indo em todas as especialidades e não fazia nada, porque era o residente da especialidade que fazia as coisas e a gente não fazia nada. Eu ia para a obstetrícia para assistir um parto que eu fazia na Bahia como estudante. Então, foi uma calamidade. No meio do ano, eu chamei o Regazzi, que é o preceptor da residência, e falei, isso aqui está muito ruim. Eu não vim para cá para não aprender. Não estou aprendendo nada. Eu vou embora. Aí ele falou, então, eu falei, olha, aqui eu só tenho uma coisa que eu faço falta, que é um ambulatório aos sábados. Então, você faz de conta que nem sabe, mas eu vou estudar na Escola de Saúde Pública e aos sábados estarei aqui. A gente não importava, não tinha programa para a gente. Foi muito ruim. Então, eu não aproveitei dessa coisa fantástica que tinha na UERJ, mas acabei por aqui, pelo PESIS, né, me inteirando com tudo isso.
Mas a articulação entre o Instituto de Medicina Social e a ENSP e o PESIS era muito pequena, né?
Era
até algumas pessoas estavam em comum.
A Ana, Ana Tabellini ficava lá e depois foi que veio para cá.
Depois,
né?
Ela ficava lá. Era, eu acho que em comum tinha o Luiz Clemente Mariani, que
ficava lá.
Começou e desenvolveu um projeto.
Ele é que
aqui.
Nem sei onde anda, né?
Ele anda muito mal.
É mesmo?
Tem,
doente.
Tem um Alzheimer avançadíssimo. Está um homem fora do mundo. Totalmente fora do mundo, não reconhece mais ninguém.
Jovem,
menos de 70 anos, ele 71 anos. Eu tinha o Luiz Clemente Mariani, o Reinaldo veio para cá, teve muitos problemas aqui, inclusive.
Nem pôde ficar.
Nem pôde ficar. E não me lembro mais.
Depois,
o Noronha não veio.
Porque o Noronha não veio, veio muito tarde.
É.
E o Ezio também.
O Ezio não, o Ezio estava lá. Né? O Ezio era diretor de lá.
Não, mas assim, tinha relações, sabe quando? Quando o Ezio entrou, começou a ter uma relação, não no PESSPEP, mais tarde. Quando o Ezio assumiu a Previdência Social,
ah, sim,
isso já é bem
mais
tarde. Aí começa uma integração muito grande, com o Paulo Buz, que era de lá, já estava aqui. Aí começa, os alunos de lá vêm para cá.
A relação que
aí
tinha,
começa a se estabelecer uma coisa assim, muito mais interativa, né?
A relação que tinha forte era o fato de que tanto lá quanto aqui era dominado pelo Partido Comunista, né? Quer dizer, era essa...
A coisa política era essa.
Era essa.
Todo mundo era do partido. E depois teve o Arouca continuou no novo partido, que é esse, que tem o nome...
PPS.
PPS, que é hoje é o Carne. Mas que na época éramos o Eurocomunismo.
Era um Eurocomunista, era grande.
Então, e aí o Partido Velho realmente acabou. O Partido Comunista ficou como uma coisa velha e completamente sem futuro. Mas muita gente, aí as pessoas saíram. Ninguém foi pro PPS, ninguém gostava daquilo. Eu mesmo não apreciava, não gostava daquilo.
Mas fale mais do, quer dizer, do PESIS e do PEP, quer dizer, da sua experiência, das pessoas, do seu trabalho, como é que foi?
O meu trabalho no PESIS, que foi esse estudo dos núcleos de medicina preventiva, foi uma coisa muito interessante.
Quanto tempo você trabalhou nisso?
Eu trabalhei um ano, acho que eu fiquei um ano e meio nisso. E era a época que a gente fazia as entrevistas nos próprios departamentos. Então, eu também conheci o Brasil naquela época, eu não conhecia muito. Então, viajei muito para as universidades, conheci muita gente. Foi uma experiência para mim também de descoberta do próprio país, que eu nunca tinha viajado tanto. Conheci o Nordeste, conhecia São Paulo e Rio, mas eu nunca tinha... É o Sul, não. Eu também não fui para o Sul, fui muito para o Nordeste, para o Norte, fazer entrevistas. Mas foi, assim, sofrimento, essa pesquisa, porque Canisso morreu.
Morreu durante a pesquisa?
Durante, ele era o coordenador. E a mim, pessoalmente, quando eu estava me lembrando que eu falei essa entrevista com você, me deu uma tristeza de lembrar a minha dor, porque ele era a minha referência. Ele tinha sido meu professor lá, enfim, a gente era amigo. E a morte dele me deixou muito mal, eu fiquei muito mal. E depois disso, quem assume a pesquisa é o Chico Gordo, né? Que era residente, tinha sido residente lá com o Arouca e tinha vindo para cá junto, né? Vários residentes vieram, ele, Bete Moreira, continuar a formação aqui na ESP. Então, para mim foi um baque enorme da Ponte de Caminho. E a pesquisa ficou um pouco. Um tempo, a Céfala, ninguém sabia o que fazer. E depois o Chico Gordo assumiu, junto com o Javier, que teve importância na confecção do relatório.
Foi produzido o relatório, né?
Foi produzido.
Você tem cópia dele?
Acho que não, eu tinha, eu acho que eu mandei tudo fora do relatório. Eu tinha o relatório. E a Regina Goldstein também fazia parte desse grupo. E acabamos, depois de um tempo, fazendo concurso para entrar aqui na FIUSP.
A A Regina era desse
Era
grupo?
deste grupo. Ela era socióloga, Regina, e ela era desse grupo. Então, mas foi uma época de muita discussão, de muito aprendizado político, e principalmente da leitura das ciências sociais, que era o que eu não tinha na minha bagagem. Era essa leitura, foi esse background foi que eu adquiri
No PES.
Nessa pesquisa do PES, porque tinha grupos de estudo, era uma coisa assim, fervilhava.
Que fervilhava, né?
Fervilhava de inteligência, de
discussões,
de discussões, de criatividade, era uma coisa assim maravilhosa.
Acho que nunca houve, nunca se repetiu
uma
experiência
coisa, assim,
como aquela.
Fantástica, realmente fantástica. E nós ficávamos no último andar que virou o Departamento de Ciências Sociais, né? Ficava lá em cima, o que antigamente era o dormitório da ENSP, mas foi uma época que fervilhava estudo, leitura, discussão, ideias, e também muita festa, era uma alegria enorme. Era regado à alegria. Isso que era incrível, né? Era regado realmente à alegria. Todo fim de semana tinha festa. E a gente ia, só voltava, amanhecia na praia, aquela pessoa eu conhecia muito, era muito baiano.
Era curioso que tinha um núcleo do Partido Comunista muito forte, né, capitaneado pela Arouca, mas tinha muita gente fora do Partido Comunista.
A
Isabel Picaluga, a Ana Clara.
Que era um
havia uma certa tensão entre os dois grupos. Né, eu sempre havia isso.
Mas era uma coisa, Maria, por exemplo, a Regina nunca foi.
Não, a Regina era outra história. A Regina veio aqui, se não me engano, encaminhada pelo Vilar.
Ela tinha um parentesco com o Vilar que trouxe ela. E depois, mas ela era uma menina bacana.
É legal,
ela. Mas ela veio por um caminho muito torto, inclusive foi discriminada.
Foi discriminada
por nós,
muito.
Porque
a
gente sabia que ela veio de forma errada. Quase que foi obrigada a ser
aceita. Foi obrigada.
Porque tinha negócio de militarismo, no meio parente militar, uma coisa dessas. Mas assim, foi uma época de muito. Eu participei muito das festas, todas, quer dizer, todo mundo era muito integrado, né? Foi um tempo, assim, genial, de um Rio de Janeiro, cidade linda também, que era uma festa, a cidade, ninguém tinha medo, a gente amanhecia na rua. Ninguém voltava para casa, né? Tipo, a gente ia para a praia sempre. Depois das festas a gente ia para a praia para ver o dia amanhecer, chegava 10, 11 horas em casa. Era uma coisa linda.
Você lembra da Dona Elza?
Totalmente. Dona Elza, que depois foi a secretária do Arouca, né? Elzinha. Muito especial. E a época do Pepe foi uma época assim, muito voltada para a questão mais da pesquisa científica mesmo, para mim, né? E eu realmente também fiz um amadurecimento da minha formação científica no Pepe, porque a pesquisa era muito bem desenhada. O Eduardo era um bom epidemiologista, que depois largou esse caminho, mas ele era muito inteligente, o Eduardo, e era muito bom, e a pesquisa tinha a orientação desse, de um grande mestre da intervenção. Esqueci agora, mas é um cara super famoso, né? O maior especialista inglês, muito reconhecido mundialmente, era o orientador do Eduardo. Então a pesquisa foi feita com requintes de sofisticação, inclusive ao ponto de se desenvolver um equipamento próprio para medir a pressão arterial. E isso foi um sufoco para fazer, quer dizer, teve essa inovação também, até um equipamento se inventou lá no Rio Grande do Sul e foi difícil conseguir aquele processo. E a gente era treinado com um processo para medir a pressão direito. Super sofisticado, com um material que eram umas gravações que vieram lá da Inglaterra, que é como eles faziam também as pesquisas lá do Rose, que era o grande especialista, o homem mais famoso em hipertensão arterial. Então, veio de lá esse material e a gente, toda a equipe foi treinada dessa maneira e eu coordenei a equipe lá no Rio Grande do Sul, uma equipe grande de gente, e passei um ano coletando dados. E eu tinha 27 anos, eu coordenava uma equipe de gente mais velha, gente acostumada a trabalhar no IBGE, cheio de malandragem, assim, para coletar dados. Então, era um trabalho grande de revisão para não deixar acontecer nada, porque o estudo foi muito perfeito. Mas aí o Eduardo me botou até na região mais perto, né? região serrana, porque eu era mulher e eu precisava ver a turma que a gente tinha. E não era brincadeira. E também tinha uma coisa importante nessa pesquisa, que ela ia mexer com os dados do INDEF, que mediu o consumo de sal e que nunca foi entregue a gente para analisar, porque era um segredo de Estado, que mediu o estado nutricional das. Na verdade, mediu como as famílias se alimentavam.
INDEF é o quê?
É uma pesquisa de despesa familiar. Foi a primeira que foi feita com a metodologia, que eles ficaram uma semana na casa, pesando tudo,
pesando, que entrava
no lixo. E a questão é que eles tinham, então, a informação de todos os nutrientes que foram ingeridos pelas famílias. E a ideia, na época, a grande discussão ainda na hipertensão, era se o sal era um elemento que fosse, tivesse relação de causalidade com a hipertensão arterial, porque os estudos mostraram que países e áreas que consumiam grandes quantidades de sal, estudos ecológicos, tinham populações com níveis pressóricos maiores. Só que isso era muito complicado de provar no nível individual. Depois se descobriu por que na epidemiologia, por que não se achava isso no nível individual. Hoje é um exemplo clássico, assim, porque estudo ecológico, coisas que às vezes se encontram, relações causais com ecológico, que não se encontram no nível individual, porque no nível individual todo mundo faz parte da cultura e as pessoas não se diferenciam contra aquilo. Eles comem igual, então você não consegue achar um país. Isso é uma coisa bem interessante. Mas ela, a ideia de. Isso era o cerne da pesquisa do Eduardo, que ele nunca conseguiu os dados do INDEF. Há alguns anos atrás, há uns 10 anos atrás, um estatístico do IBGE, que fez a amostra do INDEF, um de nós muito jovem, que ele tem a minha idade, mas era de um grupo de meninas muito inteligentes lá no IBGE, e ele ajudou a montar a amostra do INDEF, junto com um grupo mais maduro que tinha lá. E a loucura dele era analisar esses dados, porque ficou proibido durante anos. Ele fez a tese dele com esses dados. Foi assim uma redenção, até para mim também, por causa que no PES, no PEP, a gente não conseguiu trabalhar esse dado, que era fundamental para a pesquisa.
Quanto tempo você ficou no PEP nessa pesquisa?
Ah, fiquei uns 2 ou 3 anos, porque até há 2 anos não fiquei, porque depois teve um concurso no meio do caminho, aí eu entrei, mas eu continuei na pesquisa até ela ter resultados, porque demorou até os dados serem digitados e tudo isso. Eu fiquei vários anos, uns 4 anos. Até
qual era a diferença de PES e PEP para você?
Era muito grande, assim, porque no PEP não havia discussão política, era desenvolvimento científico de metodologia epidemiológica. A gente não estava lá discutindo política, nem o futuro do Brasil, estava lá fazendo ciência epidemiológica, assim, sem essa questão. Embora o Eduardo fosse um cara muito politizado, e nós também, todo mundo, mas não tinha essa conotação, que no mundo de cá era a única coisa. Então havia uma diferença, assim, bem grande, mas para a minha formação, eu não posso lhe dizer de ter passado pelos dois.
Deve ter sido bom, né?
Fantástico. Eu sou uma epidemiologista que tem uma formação assim, básica de política de ciências sociais, que como hoje já não tem esse tipo de gente, né? Tanto que hoje os meus trabalhos são todos misturados. Não sou uma epidemiologista limpinha, sei lá.
Que outras pesquisas teve no PEP, hein?
Olha, para ti, eu não me lembro.
O Luiz Clemente Mariani, ele fazia, trabalhava em quê? Ele chegou a trabalhar aqui.
Mas não era também nesse, eu não me lembro se era no projeto do. Trabalhou. Não era no projeto da medicina comunitária?
Do Canis?
Não,
medicina comunitária era do Pellegrini.
Era do Pellegrini, era uma proposta de, digamos assim, uma nova visão da medicina preventiva. Era a medicina comunitária, já era. Eram as ideias da chamada saúde coletiva, né? Que estavam em discussão.
Era da saúde pública, né? Já era a passagem da medicina preventiva, comunitária, coletiva, pública. Né?
Pública e com essa discussão que tem hoje da saúde coletiva, que eu uso mesmo de saúde pública, mas que a saúde coletiva, a ideia de envolver os movimentos sociais, né? As ONGs e tal, que fazem parte dessa transforma uma política, né? Num país. Estou aqui na entrevista. Então, para mim foi assim. Era uma diferença grande dos dois grupos, embora tivesse sempre a questão política também por baixo, lá no Teses, a gente trabalhava, a escola, havia a Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem essa história pregressa de positivismo, de muita valorização da escola, e também tinha a Escola de Saúde Pública já, que era uma coisa que não tinha lugar nenhum fora, tinha lá, acho que em Minas Gerais. E nós ficávamos na Escola de Saúde Pública, então tudo alimentava também as coisas da saúde pública, as relações daqui com a escola, né, os cursos regionalizados, então isso também tinha essa coisa por baixo que ia formatando, ia sedimentando a construção de uma ideia de um sistema de saúde, tudo isso tinha, mas não tinha essa política e essa, digamos, essa discussão completamente novidosa para mim de pensar a essência dos conceitos, dessa evolução da medicina preventiva para esse outro novo campo que se abria, que era da medicina comunitária, a saúde pública e a saúde coletiva, quer dizer, essas ideias todas aqui fazem parte do cotidiano da conversa.
Como é que eram, como é que você se lembra que eram as relações do PESES-PEP e a escola?
Eram completamente apartadas.
Totalmente, né?
Totalmente apartadas, a gente nem conhecia ninguém. Quando eu entrei para a escola, que eu fiz um concurso e que entrei aqui na EPIDEM, eu conheci então as pessoas daqui, né? O Dr. Joí, mas eu não conhecia. Só eu conheci o Armindo, conheci a Lenita, conheci a Tizuco, do curso de saúde pública. E tinha visto o Dr. Joí, que era o chefe do departamento, mas nós não falávamos com eles. Eles eram uma coisa assim, que eu acho até que tinha muito ciúme e muita dificuldade, tinha até uma resistência da escola àquilo que
como
veio
assim?
Invadindo a instituição com ideias das quais eles não, com as quais eles não, não sei se concordavam, não sei se é que não concordassem, mas nunca foram chamados a compartilhar. Era completamente separado. Era um grupo de elite e aqui ficava uma coisa mais velha. O Eduardo não era nesse lugar, porque ele já era daqui. Mas o Aruca e o grupo de Campinas é totalmente cortado. Não tinha nada a ver.
Mas na verdade, quando foi criado o PESES-PEP, o Arlindo, por exemplo, foi convidado, foi chamado, não chegou a ser pai, não, ele foi chamado para participar e não aceitou, por uma razão simples, não era por uma boa razão, inclusive, porque a questão dele era basicamente era didática, era aula, ele queria, a questão dele,
porque o Arlindo
investia nos cursos.
E estava certo, né?
Sim.
Fez um caminho incrível.
Fez um ótimo caminho.
Agora,
aqui não, porque na escola não se fazia pesquisa, era só...
Não existia
pesquisa. O PESES-PEP foi quem começou a pesquisa na Escola de Saúde Pública.
Foi quem formatou a cara científica dessa instituição. Abriu os cursos de mestrado e doutorado, trouxe pesquisadores efetivamente com formação para aqui para dentro, porque não era o objeto, era ser uma escola, como era mesmo, e o Arlindo também estava nesse frente. E fazia, eu sempre conto ele até hoje, as aulas do Arlindo eram espetaculares, porque sabe o que? Para mim, pelo menos, aquilo tudo era uma novidade, eu fiquei muito impressionada, porque o Arlindo discutia a importância da burocracia estatal. Eu não tinha ideia antes, porque a gente na faculdade não pensa nisso, de que o Estado era uma coisa que precisava de uma burocracia poderosa para isso. Estado de Direito, eu não tinha noção. Era o Arlindo que ensinava isso para a gente. E criava, portanto, as bases. Tinha um sistema de saúde, precisava de um corpo técnico poderoso que tinha que se criar nesses cursos de saúde pública, nesses lugares e tal. Mas era muito interessante essa abordagem, que ninguém pensava no Estado. A gente estava na sociedade.
Mas era realmente, quer dizer, havia uma diferença enorme, inclusive salarial, né? Quer dizer, o pessoal do PESPEC ganhava muito mais
muito
do que o pessoal
mais
da ENSP. Tinha muito mais recurso, tinha uma quantidade
tinha
de dinheiro.
Todo, viajava, aqui estavam as moscas.
E aqui
né?
as moscas.
Porque estava a instituição naquela fase miserável, quer dizer, saindo dela.
Saindo dela, já era no tempo do Vinícius.
Do Vinícius. Foi quando eles puseram dinheiro aqui, criaram o INCQS e puseram por causa da epidemia de meningite que o Eduardo veio nessa época. Porque eles precisavam, e as vacinas vieram para ser invasadas aqui e renasceu. E o manguinho, do nada. Aí começou a Fiocruz a ter, eles terem interesse na Fiocruz, porque ela salvaria eles. De alguma maneira, tinha uma instituição que podia ajudar a diminuir o mal-estar que estava na sociedade por causa da epidemia, porque ia invasou aqui as vacinas, eu acho.
Começou só invasão. Agora, havia também uma outra questão que era o seguinte, isso daí foi um tempo, quer dizer, começou isso, o PESPEP começou no tempo do Geisel, e começou no quadro de algo que se chama o PBDCT, Plano Básico de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico. Conheço muito bem.
E havia uma ênfase nesse, uma ênfase não, mas havia uma preocupação nesse plano básico de investir na área social como uma forma de compensar a péssima distribuição de renda do país. Era um mecanismo compensatório que era feito de algumas formas, inclusive no desenvolvimento científico.
E aí foi que veio dinheiro para a ciência.
Daí
né?
que veio
né?
dinheiro para a área de saúde pública. Eu trabalhava na FINEP,
e foi essa conjunção, você na FINEP, o Eduardo aqui, o Arouca que chegava, né? Que
não, o
Arouca
foi chamado,
estava
na rua. Foi chamado.
Estava tentando em Campinas, em Brasília, com o Frederico Barbosa, mas sem assento. A universidade não tinha dinheiro, não queria receber.
Na verdade, a ponte do Arouca foi Caniço, porque eu conhecia Caniço através de... Não sei se você conheceu Liana Maria, que morava com Caniço lá em Campinas, na fazenda, na chácara. Enfim, era uma pessoa economista que eu conheci e que foi para Campinas.
E tinha a chácara lá de Campinas, eu não conheci.
Mas
você
já ouviu falar.
Chácara, eu sei toda a história.
Então, foi Caniço que um dia falou, eu tenho uma pessoa. E aí trouxe o Arouca para cá, apresentou a gente.
Foi muito importante, e é esquecido nessa história. Ele articulou muita coisa.
Ele foi um articulador essencial.
Na minha vida, ele foi muito. Quando eu fiquei me lembrando que eu ia falar com você, eu até chorei, sabe, de saudade dele.
Eu tenho muita saudade dele.
Então, você era muito amigo dele.
Eu era muito amigo, eu aprendi muito com o Caniço. Aprendi muito com o Caniço. Realmente, Caniço foi uma pessoa que me abriu, entende, os horizontes. Ele, a especialidade dele era desbundar as pessoas.
Aquilo era a Bahia, onde eu vivia, entendeu? Era aquilo. Caniço era a representação de Capinã. Caetano, Sebastião. E o povo da Preventiva e os psiquiatras.
Caniço é um homem importante na Tropicália.
Foi importante.
Um homem que.
Você lembra que Caetano foi que cuidou. Eu passei a noite, porque ele morreu na casa do Caetano, chorando, eu e ele. Eu não conhecia Caetano assim de sempre.
Ele era mestiço de Dedé, né?
Super. Aquela noite eu passei lá, porque eu não consegui. Eu disse, não vá pra casa. Eu quero ficar com você, ele falou, porque. Eu adorava ele, eu adorava. Ele disse, eu não vou deixar você só, porque eu estou animado. Passei a noite em claro conversando com ele aquela noite. Nós dois falando de Caniço, da Bahia, das coisas, cantando, eu cantando, cantando, que voz não tem. Discordando de quem canta. Passei a noite conversando com ele, que era um homem, eu nunca tinha tido esse contato assim. Né? Ia muito nas festas que ele dava e tal, mas não tinha amizade com ele. Quem tinha era o pessoal, Caniço, Sebastião. Esses eram amigos mesmo dele. E depois eu viajei durante a faculdade também com Capinã. A gente fez uma viagem para Machu Picchu, Capinã. Foi junto.
Deve ter sido bom, hein?
Espetáculo. Foi um espetáculo. Uns anos antes de eu vir para cá, né? Estava na faculdade, recebendo tudo.
Mas conte mais, então, da sua...
Da minha estadia
da
aqui.
Da sua estadia aqui.
O reflexo disso na minha vida foi assim, uma coisa enorme nesse tempo na minha vida. Eu acho acho que fez de mim uma pessoa com uma visão assim, muito aberta de mundo. Também já trazia uma abertura lá da Bahia de não preconceito. Isso eu já sempre tive isso. Acho que já me identifiquei com aquele grupo porque eu já tinha isso dentro de mim também. Mas assim acho que me politizou mais e tanto que eu passei a fazer parte da vida institucional depois daquilo, porque me empenhei de tal maneira e me entranhei tanto daquele conhecimento tão vasto que passei a ser uma pessoa importante para a instituição. Que nunca, sempre fui tímida, nunca gostei do poder, sempre estive medo, carregada ou por um coisa, por um ou por outro. Eu nunca gostei do poder, eu prefiro ficar até assim, fazendo pesquisa, porque eu acho que eu tenho mais controle sobre os...
Você foi vice-presidente, não é?
Fui, da presidente do Paulo Luiz, do Gadelha, mas eu fui aqui, vice, fui substituir, fui diretora durante um ano aqui. Acabei fazendo uma carreira institucional enorme, que eu não pretendia. Minha ideia era ser pesquisadora. Agora eu larguei da presidência, eu mesmo que larguei. Falei, eu não quero mais, vou fazer minhas pesquisas, que eu acho achava que o Brasil estava numa fase já melhor. Eu falei, vou cuidar de agendas setoriais, vou cuidar de libertar a mulher, de ajudar a mulher brasileira, esse negócio de cesárea, a mulher destruída, sem conseguir ter autonomia do corpo. Eu vou trabalhar nessas questões, porque a gente só vai ser uma sociedade melhor se a mulher for melhor. Então, acabei caminhando, voltei para a pesquisa, quero saber, estou ficando velha, vou dedicar esse meu tempo agora, uma pessoa que já tem uma sabedoria por causa de tantos anos, tantas vivências institucionais e muito próxima também do Ministério da Saúde, dos programas lá. Falei, vou dedicar esse tempo meu a essa questão. Acordar as mulheres, porque não dá para a gente ter tantas guardas aqui nesse país, tem que começar a amadurecer e ter autonomia e começar a tomar conta de si. Então, vim trabalhar nessa questão do parto, isso tudo porque eu trabalhava na mortalidade infantil, que foi depois que eu saí do PESES e do PEP, principalmente do PEP, fiz a minha tese e depois o Eduardo foi embora para a Inglaterra morar um tempo. E aí, aquela pesquisa ficou no ar. Então, eu fui arranjar o meu próprio caminho e aí apareceu, na época, uma possibilidade de trabalhar com a OPAS, que na época ela era muito importante para definir pautas para o Brasil, que hoje já não tem pautas.
Uhum.
Mas naquela época ela era muito importante, foi muito importante.
Você conheceu o Juan César Garcia?
Não conheci pessoalmente. Aliás, talvez tenha visto, porque ele fazia.
Ele era uma pessoa importante aqui.
Li tudo dele, ele era fundamental aqui para as
discussões.
Mas é argentino, né?
Argentino e comunista.
E comunista. Era um cara muito bom, mas a OPAS era uma coisa maravilhosa na época. E ela estava diante dos tempos, então estava começando a batalhar pelos direitos mínimos das populações das Américas. Era melhor do que a OMS. E era a questão das vacinas que tinham sido, vários, que tinha sido amigo do Eduardo.
Isso.
Lá, defendendo a questão das vacinas. E eu me envolvi, então, com essa área das vacinas. Comecei a formar gente para o Brasil ter programa. Me briguei muito aqui. Porque tinha um grupo de professores, a Cláudia Tavassos e vários de extrema esquerda.
Já que ano?
Isso já é 80 e poucos. De esquerda, assim, muito mais radical, acho que tal, e que achavam um absurdo a instituição se envolver com essa coisa de campanha de vacina. Era uma visão estreita, porque as campanhas mobilizam a sociedade, mas a gente tinha uma visão ligada muito que o Estado que tinha que se organizar, que tinha que ter atenção básica, e que isso era um truque para não ter nunca atenção básica. Era um erro de interpretação. E eu liguei muito. Briguei muito por causa disso e por causa que eram contra também, a gente brigava muito contra a complementação alimentar que o Brasil passou a fazer naqueles programas, que até comprava de empresa, tinha uma coisa errada aí, mandava comida para quem passava fome.
Essa posição aí, esse antagonismo pró-campanha, contra-campanha, era como é que isso se colocava em termos de posição política ou não? Era uma questão mais
eu
pessoal?
Eu acho que talvez, eu já não estava, eu acho que nessa época eu já não estava, não sei se estava mais no PCB. Isso eu tomava como posição porque eu tinha clareza de que a situação do Brasil era uma situação dramática das crianças. Eu estava trabalhando com mortalidade infantil já e via a calamidade que era. E não era possível ser contra dar comida para essas criaturas que estavam correndo de fome. A principal causa de morte era a diarreia, porque era pneumonia e desnutrição, mas quando você ia ver a causa associada era pneumonia e diarreia, mas a causa associada
era desnutrição.
Era morriam de fome. Eu falei, não falem comigo, eu sabia que o sarampo era a causa que mais matava, não diretamente, mas quando a criança pegava o sarampo, ela tinha uma pneumonia depois, porque ela já estava no limite ali, não tinha condição de superar uma infecção daquela. Então eu entrei de corpo e alma, brigava com todo mundo aqui, eu e Paulo Stavrosa, a favor dessa posição que parecia retrógrada de apoiar as campanhas de vacinação, que eu achava bonito, que eu via a sociedade toda. Era uma época que o Brasil, politicamente, ainda tinha manipulação. Você sabe, era uma época dura, ainda difícil. Mas, assim, era importante aquilo acontecer. E eu acompanhava, eu estudava, isso tem vários artigos sobre sarampo, diminuindo a mortalidade. Quanto mais eu pedi, mais eu me convencia que eu estava com ele. E briguei muito aqui dentro, por causa dessas posições. Isso mais tarde, porque eu sempre tive um norte muito claro de onde era que eu devia estar. Aliás, não sei de onde foi que veio, não sei se foi dos tempos da Bahia misturado com o tempo do Pedro, do Pepe, e depois do Cedro Percebão, não sei se ajudou tanto, mas eu fiz uma compreensão de mundo, eu nunca acho, até hoje na minha avaliação, nunca tive do lado errado nas coisas, nem aqui na instituição, nem na sociedade, sempre estou do lado certo, faço minhas avaliações corretamente, porque eu acho que tem alguns nortes eu acabei tomando com todas essa passagem na minha formação, né? Foi diversa e muito rica. Hoje os meninos novos não têm essa chance.
Não, mas você teve uma sorte excepcional.
Esse
você
aqui,
juntar, quer dizer, a Bahia, o anarquismo baiano, com a questão social aqui, das estudos ciências sociais aqui, depois no estudo científico de epidemiologia, você teve uma sorte
gigante. Resultado, sou uma
super. Não, soube aproveitar.
Super líder.
Soube aproveitar.
Sou uma das pesquisadoras mais reconhecidas assim. Aqui no Fiocruz, eu muito reconhecida.
Sem dúvida.
Muito respeitada. Eu acho que foi fruto dessa miscelânea fantástica a que eu pude ser exposta. E como o Aluca dizia.
Soube, né? Teve a capacidade de aproveitar.
O Aluca dizia de mim assim. Porque ele viu que eu era assim, muito inocente, muito pouco lida nas coisas, que ele já era muito sabido. Ele dizia para mim, mas eu vou te dizer uma coisa, eu nunca vi ninguém aproveitar tantas oportunidades quando chega perto como você. Isso é a coisa que mais me impressiona, você, ele dizia para mim. Ele dizia isso para mim.
É verdade.
Seu companheiro, querido.
Qual foi quer dizer, se você fosse destacar alguma coisa de pés espéticos, o que, é que você destacaria? Teria algum ponto ou não? São tantas coisas que...
Acho que eu não teria, não. Mas tem uma coisa que eu diria assim, que fazia aquilo ser melhor, que era a capacidade de ter tanta inovatividade nas discussões, nos pensamentos, muita gente brilhante junta, mas eu acho que tinha um caldo de alegria dentro. Isso, eu vou te dizer, fundamental para o sucesso de uma empreitada científica também. E eu acho que aquilo que tinha, que era um bom conviver, uma amizade e uma alegria muito grande de celebrar a vida que essas pessoas tinham, e muitas com suas histórias de sofrimento, mas isso era uma coisa assim encantadora, eu acho. E eu acho que aquilo fez muito bem para aqueles dois programas terem constituído a Fiocruz Nova. O que constituiu? E você não sabe, mas quem fez a campanha do Aruca, quem começou fui eu. Eu que procurei ele, a primeira pessoa que procurou fui eu. Eu falei, Aruca, você quer ser presidente? Eu que procurei Aruca a primeira vez. você quer ser, eu era presidente do centro de estudos daqui. Da, a gente tinha um centro de estudos que trouxe o Betinho, primeira vez que falava de AIDS, da fome zero, porque eu fui eu, da questão da AIDS, eu fiz aqui um centro de estudos, antes da campanha do Betinho. Eu organizava essas discussões que eram importantes, por causa que eu vim do PES, que para mim não podia morrer.
Eu me lembro, era uma coisa enorme ali no auditório.
Enorme, era eu a presidente. Aí, como eu era presidente, eu conhecia o presidente dos centros de estudos, que a gente se encontrava, tinha uma ideia de formar uma associação docente, também tinha uma coisa que nunca deu certo. Aí eu perguntei a ele, você quer ser candidato à presidência? Ele disse, eu quero. Eu falei, porque eu posso ajudar pelo centro de estudos, era espaço que junta a gente. E aí foi assim que foi começando a campanha.
É mesmo?
Foi.
Eu sabia.
Levei ele para o Fernando Figueira, que era uma massa, a maior de todas, que é o maior volume que está lá. Eu era amicíssima do menino que era o diretor, que era o. Ele morreu assim. Era um anestésico, um pediatra, que eu também, como era da área materna infantil,
eu conheci ele. Como é o nome dele?
Ele, Goraí. Eu fui procurar o Goraí, tá na hora da gente fazer uma virada do centro, ele falou totalmente do Fernando, teve que mudar essa instituição. Porque ele já, o Fernando Figueira já fazia parte dos programas da mulher, da criança, no Ministério, a gente tinha vários seminários, eu conhecia muita gente lá. E aí eu falei, o garoto quer ser candidato. Ele disse, então nós vamos fazer a pergunta ele aqui, porque aqui é grande, você sabe que aqui a gente vê a eleição, porque é tão grande. E aí foi assim. Foi indo no centro de estudos, que era muito espaço coletivo que tinha. Mas fui eu que perguntei a ele. Ele falou, eu quero. Porque me contaram, eu falei, ah, eu acho, não sei o que você que me disse, não sei se foi a Dora, que o Aroca tinha comentado que ele gostaria. Aí eu fui perguntar para quem vai dizer.
Quem era a Dora? A
Dora do Jair Ben Lucas.
Ah, sim.
Eu acho que foi a Dora, ou alguém me contou. Aí eu fui confirmar com ele, falou, tu quer mesmo? Eu não quero, eu falei, então eu vou ajudar. Aí começamos a fazer as mãos. Ele apresentava o Deus dele, Paulo Cunha, não ganhamos. E o Guilherme também era uma pessoa atrapalhada, que estava no estudo, né?
O Guilherme era atrapalhador também, além de atrapalhar.
E era atrapalhado no sentido político, ele não tinha coragem de perseguir, porque era como cortar a carne. Embora detestasse o Eric, que foi quem disse que ele desviou o filho dele, mas ele tinha uma atrapalhação política, ele não conseguia nos odiar.
É, ele não era um filho da puta.
Não, ele tinha um filho dele que ele queria se aproximar e via na gente o filho ao mesmo tempo que tinha que perseguir o povo como perseguiu o rei.
Filho dele, o que é que tem?
O filho dele não é Eduardo Jorge?
Ah, o filho dele é Eduardo Jorge.
O filho rompeu definitivo com ele. Então, conosco, ele tinha via o filho e ao mesmo tempo gostava de mim, ele gostava muito, me chamava sempre para reunião lá em cima, gostava muito da gente.
Ele nunca gostou de mim, não.
Não, mas a gente gostava dos mais jovens.
Não, porque eu era, não, mas porque eu era o coordenador, eu que tinha trazido isso aqui, eu era o choque. Bom,
eu tinha que se ver com isso lá em
eu
cima.
Eu tinha o
né?
tempo inteiro, porque eu, como era FINEP, ele não podia. Não,
com certeza. Mas ele era dúbio, porque conosco ele via o menino, o filho, o Eduardo Jorge, sabia a mesma idade do Eduardo Jorge, e no mesmo caminho na instituição dele, ele não tinha coragem. Uhum. Aí quando veio a louca, ele não teve coragem de ser contra também. Viu que tinha um movimento dos jovens e que os
É, mas ele saiu meio bravo. Eu me lembro que quando a gente subiu lá.
Né?
Você lembra quando a gente subiu o castelo que ele mandou
saiu
desligar
magoado,
o elevador?
Saiu super magoado, depois de ter feito as fases, mas aí também fez com o filho depois. Mas foram épocas assim incríveis. E a gente fez essa instituição. Agora a Fiocruz está precisando se rever, tipo
assim. Sem dúvida.
Está numa fase que aquele modelo está velho.
Aquele modelo
tá
esses 16 anos de gestão Paulo Guz e Paulo Gadelha estão precisando ser revirados, porque está marcada demais de uma maneira. Envelheceu. Envelheceu.
É, que nem a sociedade brasileira.
Que nem a sociedade.
Os modelos têm que ser outros.
Tem que ser outros. Olha, falamos bastante, mulher. Foi uma ótima entrevista. Acho que você quer dizer mais alguma coisa?
Eu não, só quero dizer que eu fui muito feliz de ter participado dessa experiência. que você, de alguma maneira, foi um promotor muito importante.
Eu fui um promotor delas.
Foi sim, então você que botou o dinheiro aqui.
Fui eu que tive a ideia, eu e o Eduardo.
Você?
Eu e o Eduardo que tivemos essa ideia e botamos aqui.
Realmente foi uma ideia genial.
Foi a melhor coisa que eu fiz de toda a minha vida.
Foi fantástico. E eu tenho uma imensa gratidão.
Agora quero que você salve. 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 Agora quero que você salve.